女士们、先生们，下面出场的是来自巴西的，我们来自巴西的最伟大的现在的歌手 Rubino Show 先生，欢迎他的出场。
One, two, three, hit me!
Superstição nessa nação. Superstição nessa nação.Nessa nação, papo de Deus.
Hello, everybody. Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Ateu Brasileiro. Ateu Brasileiro mudou de nome agora. Agora é Increu, graças a Deus. E por que o motivo dessa mudança de nome? Hein? Tenho que confessar, recebi uma visão.Uma revelação. Eu estava andando na rua, de repente eu vi uma luz atrás de uma árvore, um porco cor-de-rosa veio voando e ele se encontrou com uma capivara. Os dois começaram a dançar no céu e daí uma girafa veio e falou para mim: muda esse nome, muda esse nome. Eu falei: mas que nome? O nome do seu podcast.Oh, é mesmo? Quem está falando? Sou eu, a capivara. Oh, então tá bom. E que nome vai ser? Aí a girafa entrou na conversa e falou: Increu, graças a Deus. Sei, é mesmo? Que grande nome. Ah, então tá, me rendi à intervenção animalística dos meus amigos animais e de maneiras que estamos aí. Nome diferente, quando vocês forem no iTunes, não procurem por Ateu Brasileiro, porque não vai estar lá, é Increu, graças a Deus. É incrível, né? Incrível como as coisas acontecem, de uma semana para outra, o tanto de coisa que acontece na política, na política mundial, na política brasileira. Eu tenho que revelar uma coisa. Eu moro aqui no Reino Unido, já vai fazer quase 20 anos, e eu estou bem por fora do que está rolando na política brasileira. Eu tenho contato com o que rola através da interwebs. E, como vocês sabem, as notícias que aparecem são, de uma certa forma, filtradas. Eu não tenho acesso aos jornais, por exemplo, assim, ao Estado de Minas, um grande jornal, um jornal maravilhoso. Todas as pessoas que vêm de Belo Horizonte só têm palavras boas a dizer do Estado de Minas. Dizem que é uma coisa maravilhosa. Realmente é uma coisa maravilhosa. É um jornal incrível. Então, eu não tenho acesso ao... Como é que chamava? Em Tempo, o Tempo, alguma coisa assim. O Diário Oficial, esse tipo de jornal que realmente te coloca a par do que está rolando. Então, eu tenho que recorrer à interwebs. E, para minha surpresa, muita coisa do que acontece no Brasil aparece na interwebs. Por exemplo, eu descobri um jornalzinho aqui que chama Bahia Notícias. Hey, hey. Bahia Notícias. Hoje é dia 30, né? Não, hoje é dia 1º de maio. Oh, hoje é feriado aí no Brasil. Não, é feriado no mundo inteiro, né? É dia do trabalhador. Aposto que é feriado na Rússia também, né? Mas tem uma notícia que chama Na Calada da Noite. Feliciano coloca na pauta cura gay. Quer dizer, nosso amigo José Feliciano... José Feliciano? Não? Como é que é o nome dele? Marcos Feliciano. José Feliciano É aquele que cantava, aquele cego que cantava, né? Come on, baby, light my fire. Era esse, não. Esse é o Marcos Feliciano. Esse menino é uma coisa. Engraçado, eu assisti no seu tubo, no YouTube, uma entrevista com ele. Ele deu uma entrevista naquele programa do cara... como é que chama o cara? Gentili. O cara que é supostamente comediante. E, nossa, que coisa incrível, esse Gentili foi tão gentil com ele, que o Gentili, apesar de ser ateu, pelo visto, né, acho que ele era crente antes, ele só deu pro cara, como se diz, softballs, sacou? Tipo aquelas perguntas assim que não põe o cara no canto e, né, dá um punch no nariz, no queixo, na barriga. Não teve nada daquilo, foi só aquela conversa. Ah, que legal, oh, então você é isso, aquilo. Quer dizer, o programa foi tão amigável que virou uma plataforma pro Feliciano falar a merda toda que ele fala contra gay, dizendo que não é gay, esse tipo de coisa, né? Oh, eu tenho um monte de amigo gay. Não sei se ele falou isso, não lembro, não, mas esse é o tipo de coisa que as pessoas que são contra gay falam. E o Feliciano está querendo passar um projeto que... uma das propostas que permite que psicólogos tentem curar homossexuais. A outra proposta penaliza a discriminação contra heterossexuais. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi no mundo, porque... heterossexuais são maioria e não são discriminados. É a mesma coisa de dizer, como eles dizem, que os cristãos são discriminados no Brasil. Eles não são discriminados, porque cristãos são a maioria. Como que a maioria pode ser discriminada? Só se fosse uma maioria masoquista que gostasse de ser discriminada e que infligisse a si mesma a discriminação, pedisse para ser discriminado, se é que me fiz entender. O que mais? Tem mais um negócio? A investida de Feliciano acontece após as manifestações contra ele perderem força no país e minguar de vez. Ah, é mesmo? Eu não sabia que as manifestações contra ele haviam pedido força e minguar de vez, não, porque toda vez que eu leio alguma coisa na interwebs, tá sempre tendo uma manifestação, alguém com raiva, alguém falando, tem que tirar esse cara do cargo e patati e patatá. Incrível. Ué, a beleza da internet é que uma coisa leva a outra. Você começa a ler um site e daí você vai num link e você já tá num outro. Eu comecei a ler sobre o Feliciano, bateu um link, tuf! Caí num negócio que me deixou estupefato, porque eu não sabia se era verdade ou se era mentira. Mas aí tinha um vídeo que me mostrou que era verdade. E qual é o fato? O fato é, uma deputada crente cantou um hino na Câmara Federal. Essa deputada, ela é da Assembleia de Deus. Então foi tipo assim, Assembleia na Assembleia. Esse hino que ela cantou, por sinal, é um hino que foi traduzido do inglês. É um hino aqui que aqui na Inglaterra é famosíssimo. Teve chama How Great Thou Art. E ele fizeram uma pesquisa para saber qual era o hino favorito das pessoas aqui, né? E esse foi o número um. How Great Thou Art foi o número um. E qual foi o número dois? Ou será que esse foi o número dois? Acho que esse foi o número dois. E o número um foi aquele Amazing Grace, Amazing. Aqui o povo é chegado num hino. O povo não vai na igreja, não, mas o povo gosta dos hinos. Engraçado isso, né? Mas, enfim, esse hino How Great Thou Art foi escrito por um sueco. A história é uma coisa incrível. Vai na Wikipedia, dá um search lá no How Great Thou Art, que você vai ver a história desse negócio. O cara tava voltando para casa, começou uma chuva, aí de repente a chuva parou, aí o sol saiu, aí ele ouviu o sino batendo na igrejinha, aí ele... Ah, que lindo. Aí ele foi lá e escreveu a música, e depois um cara fez a letra e virou um hit. Esse hino, ele ganhou um Grammy na voz de quem? Elvis Presley. Não, não estou falando do Ricardo Cocteus, não estou falando do Elvis Presley. Isso, o Elvis Presley gravou esse hino. How great thou art. Imagina na voz do Elvis, o Elvis verdadeiro, não o Torte Elvis, não, aquele do Dread Zeppelin, não, é o Elvis. Ele gravou e ganhou um Grammy com essa música. Mas são essas coisas, né? Essa mina, deputada Lauriette, que nome incrível. A criatividade brasileira na criação de nomes é uma coisa que nunca deixa de me espantar, porque eu aposto que o pai dela chamava Lauro e a mãe dela chamava Mariette. E aí, quando nasceu a pequena, eles disseram, como vamos chamá-la? Aí o pai falou, já sei, a gente pegou o Lauro e o Mário, Lauriette, todo mundo na família, é mesmo, que ideia genial. Pois então, mal sabiam eles que ela teria um futuro maravilhoso na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, por sinal, é uma religião cavernosa. A minha avó era da Assembleia de Deus. Minha avó, ela era da Assembleia de Deus primeiro, depois ela saiu da Assembleia de Deus e ela virou Testemunha de Jeová. É o que você poderia dizer. Saiu da frigideira e caiu na caldeira fervendo. Quer dizer, saiu da merda e caiu no esgoto. Saiu do esgoto e caiu na pocilga. A combinação que vocês quiserem fazer é essa, mas dá para entender. Assembleia de Deus. A minha avó, ela era cega, tadinha. Quando ela morreu, ela tinha uns 96 anos. E eu era pequeno, eu devia ter uns 5 anos e tal. Eu lembro que ela tinha uma caixinha de promessas, que era uma caixinha cheia de versículos da Bíblia e eram as promessas, tipo assim, ela adorava, tinha uma que ela adorava, e ela vivia falando isso, que ela já estava sofrendo de demência, então ela falava essas doideiras dela, ela falava, bem-aventurado, quando ela estava chorando, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Quando a gente falava com ela, vó, por que você está chorando? Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. A minha avó, ela era cega e ela foi fazer uma operação de catarata, e ela se levantou da mesa quando o médico começou a operar, falou, não pode, alguma coisa desceu nela, talvez ela ouviu, ela teve uma revelação e não deixou o cara operar, não. Aí, como consequência, ela passou os últimos 30, 40 anos da vida dela cega como um morcego, por conta da religião dela. E acho que na época ela era da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma religião cabulosa, como eu já falei. Eu estava dando uma olhada na procedência da Assembleia de Deus. Vocês sabiam que a Assembleia de Deus começou no Brasil em 1910 e ela foi trazida por dois suecos que vieram dos Estados Unidos? Esses suecos, eles eram da Igreja Batista, mas aí, devido a um racha na, na Igreja Batista, eles criaram a religião deles. E aí vieram para o Brasil, vieram para o Pará, imagina isso. Vieram para o Pará e criaram lá a religião deles. E eles tinham esse negócio, eles tinham uma treta que tem um nome engraçado que é... Como é que é? Glass... Ah, sei lá o nome da porra do negócio. Lembra daquele disco do Talking Heads, Speaking in Tongues? É isso que é o negócio. Speaking in Tongues é quando as pessoas começam a falar. E eles acham que isso é uma manifestação do poder divino sobre a pessoa. Na verdade, isso é uma manifestação que, estudada pela psiquiatria, é uma manifestação da mente. E eu, se não me engano, esquizofrenia gera esse tipo de comportamento. Se não me engano, eu posso estar enganado, me engano sobre tantas coisas, vai saber. Mas o interessante é que esses caras, eles tinham esse lance de speaking tongues na religião deles. Aí, quando eles criaram a Assembleia de Deus, teve um outro racha, porque uma parte da congregação não queria essa treta de speaking tongues, e aí racharam, aí criaram uma, criaram outra, aí eles foram para um lado, o outro povo foi para o outro, limaram eles da jogada, e aí eles mudaram para outro estado, e o negócio só chegou no Sudeste em 1922, que eu acho. 1922, o que foi... imagina, 1910, em 12 anos o negócio propagou de uma forma incrível. Hoje em dia, eles têm representantes na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Isso é uma coisa incrível. Quer dizer, vieram do nada e estão tomando conta. Eu lembro que nos anos 80, quando eu era comunista... Tipo comunista. Era mais porra louca do que comunista. Mas eu lembro que meus amigos comunistas, que eram comunistas mesmo, eles achavam que o problema pro futuro do Brasil seria sempre assim, os militares, a ditadura, a extrema direita e tal. E os de direita achavam que seria os comunistas, esse que seria o problema, esse que seria o embate final. Mas ninguém viu os crentes no horizonte, ninguém previu os crentes chegando e que os crentes seriam realmente a força que iria ameaçar as liberdades conquistadas no Brasil, né? E, quer dizer, na época de 80 a gente ainda estava lutando pelas liberdades, ainda existia passeata, greve, a polícia descendo o cacete, né? Foi o restinho da ditadura, né? Mas ninguém viu os crentes chegando e ninguém previu que iria haver uma figura tipo o bispo Edir Macedo, dono de uma rede de televisão, com um bilionário que está na Forbes, na lista dos bilionários. Aquele outro tem um Valdemiro, tem tanto nome. Eu tô por fora, que eu tô aqui fora, e eu só vejo esses negócios online, mas... quando eu estive aí da última vez, eu liguei o rádio, eu ouvi tanto programa de crente que é assim, é de dar dor de cabeça. E a coisa que dá dor de cabeça nos motherfucker é que o negócio é 24 horas por dia. Pô, esse podcast aqui, ele vai ser o quê? 30 minutos, porque mais também ninguém aguenta, né? Mas imagina, porra, 24 horas por dia, gente vindo e dando o testemunho e tocando aquelas músicas. E, pelo amor de Deus, é de cansar a beleza. Mas então a gente estava falando do quê? Estava falando lá da deputada Lauriette. O que mais me espantou quando eu ouvi a mulher cantando How Great Thou Art na versão brasileira foi que ela tinha um playback. Ela falou, solta o playback. Tipo o Bolinha falava, ou sei lá, o Chacrinha. Solta o playback. Ou Dirceu Pereira, né? Belo Horizonte, quem lembra do Dirceu Pereira? Belo Horizonte é uma cidade de Minas Gerais. Minas Gerais fica no Brasil, pra quem não sabe. Aí Dirceu Pereira era um cara que tinha um programa na TV Minas. E... Era tão ruim que era bom. Mas, quer dizer, eu não tô aqui malhando o Dirceu Pereira, não. Porque quando eu tinha uma banda, o Dirceu Pereira era o cara que deixava a gente tocar no programa dele. Às vezes que a gente aparecia na televisão, era no programa do Dirceu Pereira. O fato que essa senhora tinha um playback e tocou na Câmara dos Deputados... E o presidente da mesa não falou nada. E ninguém falou nada. Ninguém falou, que absurdo. Você está usando a Câmara dos Deputados. Como se diz? A arena do poder público. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está usando a plataforma do poder. Você está usando a plataforma do poder público para prosetilizar a sua religião? Isso é um absurdo. Isso, eu tenho certeza que isso é contra a lei. Mas, por outro lado, eu li, acabei de ler aqui que o Eduardo Suplicy cantou. Eduardo Suplicy. Porra, meu, Eduardo Suplicy cantou a música do Bob Dylan na tribuna. Que caralho tá acontecendo no Brasil? Que porra é essa? Virou programa de televisão? Já não chega o tanto de programa de televisão que tem, que o povo vai cantar? Não tem karaokê nessa piromba desse país, não? O povo tem que ir lá cantar na Câmara dos Deputados? Isso é um absurdo. O presidente da Câmara deveria ter dito, minha senhora, stop! Oh, não, aí ela não entender porque é em inglês. Pare! Pare agora! Pare de cantar esta canção! Esta atitude da senhora não é condizível com o cargo da senhora de parlamentar. Estamos aqui para discutir assuntos relacionados à população, como transformar a vida da população, como melhorar a vida da população. Não estamos aqui para tentar arrebanhar fiéis para o credo da senhora, certo? Era isso que deveria ter acontecido. Mas o cara não falou porra nenhuma. E então, o que que tava? Tava lá a dona cantando. E puta, a interpretação dela... Escuta um pedacinho aqui.
Câmara que está ali do outro lado, que é o pastor presidente da Igreja Mãe, e a todos os demais, muito obrigado.
Nós vamos ouvir nesse momento a deputada Lauriette, logo depois o deputado Anderson e o deputado Protégenes. E vamos dar continuidade aqui, gente.
Senhor presidente, deputado pastor Paulo Freire, bispo Manuel Ferreira, pastor José Wellington, pastor Samuel Câmara, Benedita, deputada, nossa amiga, a todos, senhoras e senhores, nossos irmãos, a paz do Senhor. E eu quero dizer da alegria de poder estar aqui para relatar e comemorar o centenário da Assembleia de Deus no Brasil. E eu sei que foram os esforços dos nossos antepassados, que o Evangelho do Senhor Jesus nos alcançou. E nós podemos estar aqui comemorando 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, que vem fazendo diferença na vida de todo brasileiro. Que Deus possa abençoar. Nós estaremos adorando o Senhor, cantando essa canção. E eu quero convidar esse coral abençoado, todos vocês. Estaremos cantando porque nós reconhecemos que Ele é grande e que sem Ele nós nada podemos fazer. E eu queria cantar essa canção. Pode soltar o playback, por favor. Mãos, o céu azul de estrelas pontilhado.
Pois então, esse tipo de coisa, eu falei no podcast passado que hoje eu ia falar de coisas que fazem meu sangue ferver, e isso é uma das coisas que fazem meu sangue ferver. É impossível. Alguém tem que fazer alguma coisa. Bom, aqui na Inglaterra, o negócio é diferente. Porque aqui, olha que doido que é aqui. Aqui é uma semi-teocracia. Porque a rainha da Inglaterra, é a cabeça da Igreja Anglicana, que em inglês é The Church of England. Ela é a cabeça da Igreja Anglicana. Essa igreja foi criada pelo Henry VIII, o Henrique VIII, porque ele queria casar com uma mulher, mas ele já era casado. E a Igreja Católica, na época, falou: não, meu irmão, se você divorciar, você tá fora. Aí o Henrique VIII falou: ah, é? É mesmo? Então tá. Enfia a sua religião católica no cu, porque eu vou fazer a minha própria igreja. E foi isso que ele fez. Ele inventou a igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. É isso que a Igreja Anglicana é, porque ele queria meter em outra mulher com a qual ele não era casado. E a Igreja Católica falou não. Ele falou, não, eu vou fazer a minha. E fez. E até hoje tá aí. Você sabia que até há pouco tempo tinha... Será que já aboliram isso? Mas tinha isso. Até há pouco tempo tinha na lei que para pessoa... para pessoa virar rei na Inglaterra através de sucessão hereditária, é lógico, ele não poderia ser católico. Assim, discriminação aberta mesmo. E tem outra treta aqui, que é o seguinte. Aqui tem House of the Commons and House of the Lords. Então, quer dizer, tem duas casas, né? A dos comuns e a dos lords. E na House of the Lords tem a representação de bispos da igreja. Entendeu? Apesar da maioria do povo aqui ser ateu, ninguém vai à igreja, tirando os africanos, os estrangeiros, a maioria do povo aqui não vai à igreja, tanto que as igrejas aqui estão entregues às traças. Em igreja aqui, eles transformam em flats. As pessoas vão morar na igreja, em estúdio de música. O cara do Eurythmics, o Dave Stewart, ele fez um estúdio dentro de uma igreja. Isso é a coisa mais comum. Você passa numa igreja e você fala, será que é igreja ainda? Ou eles desconsagram a igreja e aí dá pra gente morar dentro e fazer o escambau. Outro dia abriram uma igreja ateia. Abriram a igreja até. Pegaram uma igreja que estava em desuso e um monte de gente secularistas, humanistas, começaram a fazer não é uma missa, mas um encontro dominical, onde as pessoas cantam músicas, contam histórias e tem a good time. Coisa que você não tem na, na igreja, igreja, porque é, é, é chato pra caramba, né? Mas então, então tem, tem, tem esse lance. Aqui na Inglaterra é uma teocracia e a igreja é representada no, no parlamento. Coisa louca, né? Quer dizer, o Brasil nesse ponto está mais avançado, porque o Brasil é, tem a separação da igreja e do Estado. Aqui não tem. Mas na prática tem uma puta separação. Porque, o, por exemplo, ninguém vai, ninguém está nem aí para a religião. Você, se você quiser é, gozar a cara da religião cristã aqui, tudo bem, você não vai preso, não acontece nada. Comediantes fazem isso o tempo todo e não acontece nada com eles. A rainha, apesar de ser a cabeça da igreja, ela não faz nada. Ela, o papel dela é decorativo. Ah, bem, então... essa foi uma das coisas que me deixam com sangue fervendo. Acho que eu vou ficar por aqui, porque já estamos chegando aos meia hora. E semana que vem nós teremos o programa de uma forma um pouco diferente, porque eu teria um convidado que seria um co-apresentador, mas ele me deu bolo hoje. Eu estava com tudo armado, o Skype para a gente conversar. Ele é um jornalista lá de Belo Horizonte. Não vou falar o nome, porque se ele me der o bolo de novo, vou ficar que nem bobo aqui, né? Tá, mas é um jornalista lá de Belo Horizonte. Ele tem uma presença no Facebook. Ele escreve uns 50 posts por dia no Facebook. É um cara super legal, super inteirado e tal. E, mas é isso aí. Então, semana que vem nós vamos ter algumas mudanças também no formato do podcast. Vou colocar algumas coisas para deixar assim, um pouco mais excitante, certo? Então, ficamos por aqui. Até semana que vem. E tenham um bom dia ateísta.